O fato da ressurreição de Jesus é a pedra angular que sustenta a abóbada de todo o cristianismo. Após a paixão, houve um momento enigmático em que os apóstolos, pouco antes rudes, temerosos, desesperançados e abatidos, foram subitamente transformados em convicções teimosas, propagandistas ardentes e aventureiros audaciosos do divino. Entre esses dois momentos históricos e psicológicos, algo ocorreu que eles afirmaram ser a ressurreição do Senhor. Se isso fosse falso, o fenômeno mais surpreendente, universal e frutífero da história permanece inexplicável para sempre. O cristianismo. De todas as provas divinas da alegação sobrenatural de Jesus, esta é, sem dúvida, a mais importante. 1. Por suas características intrínsecas de clareza, já que a ressurreição dos mortos é obra exclusiva da onipotência divina. Por sua bivalência apologética, já que, ao ser realizado, continha uma previsão e um milagre físico, e por sua surpreendente originalidade ao mostrar a Jesus que ele ressuscita, um caso único na história e até na mitologia pagã, que demonstra sua divindade. Jesus sempre se declara o autor de sua própria ressurreição. Destruam este templo, diz ele aos judeus, e em três dias eu o erguerei. Ele falou do templo de seu corpo. João 2,19 e seguintes. Porque dou minha vida para tomá-la de novo, disse a eles em outra ocasião. Tenho poder para dar isso e poder para retomar. João 10,17. Por causa da importância externa que lhe é dada tanto pelos testemunhos de Jesus, que chegou a descartar as outras provas em comparação com esta. Mateus 12,39 e seguintes. Quanto pelos apóstolos, que não têm medo de exclamar: se Cristo não ressuscitou, a tua fé é em vão, ainda estás em teus pecados. 1 Coríntios 15,17. Pela transcendência dogmática para nos satisfazer, em relação a qual isso é equiparado à morte redentora do Salvador, que foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4,25. Morte e ressurreição são como duas facetas do mesmo ato redentor. A morte de Jesus é a causa meritória da nossa redenção. Seu retorno à vida é a causa exemplar. Pelo primeiro, parecemos purificados de nossos pecados. Pelo segundo, unidos vitoriosamente a Cristo. A primeira é apresentada como fonte de redenção objetiva para todos os homens. A segunda, como a ação frutífera que aplica a redenção objetiva a cada fiel por meio da obra do Espírito Santo. Orientação histórica. Além dos judeus, que desde o início fingiram o roubo do corpo de Jesus, Mateus 28, 13 a 15, e de alguns escritores pagãos dos primeiros séculos, como Celso e Porfírio, a ressurreição do Senhor foi aceita por todos como base do cristianismo até a germinação das escolas racionalistas dos últimos séculos. Eles entendiam a importância do fato, então reservaram suas melhores armas para combater essa realidade, mesmo não deixando de confessar que, verdadeiro ou falso, foi o detonador eficaz que iluminou a fé no espírito dos apóstolos e produziu a explosão do cristianismo no mundo civilizado. Observe como um dos racionalistas mais extremistas de hoje, Gogel, fala: o cristianismo primitivo consistia na adoração de um Senhor celestial e glorificado, e repousava absolutamente na ideia de que Jesus, após ter morrido na cruz, triunfou sobre a morte e penetrou na esfera da vida divina. Essa fé foi o centro vital do cristianismo primitivo. Eles negam a existência das profecias sobre a ressurreição. E alguns hipercríticos, como A. Harnack, que supõem que sejam interpolações posteriores, se moveram não por razões de crítica textual, mas porque exigiriam algo sobrenatural impossível de admitir. Outros, como R. Bultmann, M. Tibelius, etc., julgam-nos como produtos da comunidade cristã primitiva, segundo o método das formas históricas da tradição. Certos protestantes liberais preferem admitir a autenticidade dos textos, apelando para um sentido espiritual ou metafórico. Segundo K. A. von Hase, estas eram expressões de Jesus referindo-se ao triunfo do reino messiânico, mal interpretadas pelos apóstolos. T.H. Kine e Ulf Leidera supõem que os discípulos sofriam de uma confusão. Outros querem entendê-los como certos fenômenos místicos. Jesus, em várias ocasiões, após profetizar os detalhes de sua paixão e morte, acrescentou uma frase definitiva e clara: no terceiro dia ressuscitarei. Até os inimigos as consideravam uma data bem definida para o cumprimento de certas prescrições. Aqui estão as principais previsões a esse respeito. Profecias. Aos amigos expressamente. Na confissão messiânica de Pedro, Mateus 16:21. Na transfiguração, Mateus 17:23. Ascensão a Jerusalém, Mateus 20:19. Por alusões. Silêncio-se até que ele ressuscite. Mateus 17:9. Irei diante de vocês na Galileia ressuscitado. Mateus 26:32. Aos inimigos, aos judeus, reconstruirei este templo, João 2,18. Aos escribas, vou dar-vos o sinal de Jonas, Mateus 12,39. Aos fariseus entrego, vou dar minha vida e recuar, João 10,17. Confirmações de que as profecias foram proferidas, de anjos, como ele havia previsto, Mateus 28,6. Dos discípulos de Emaús, hoje é o terceiro dia. Lucas 24:21. Dos príncipes dos sacerdotes, aquele impostor previu, Mateus 27:6. Não há dúvida de que Jesus usou a palavra ressuscitar em sentido literal. Todas as palavras das citações indicadas acima são tomadas em um sentido próprio, e não metaforicamente, como é provado pelo contexto dessas profecias, nas quais todas têm um significado literal: zombaria, flagelo, crucifica. Por exemplo, Mateus 20:20. Seria um absurdo da hermenêutica passar do sentido literal para o metafórico no mesmo parágrafo. 2. É impossível identificar com o juízo final um evento que deve acontecer antes dos apóstolos irem para Galileia, mas depois que eu ressuscitar, irei antes de vocês para Galileia. Marcos 14:28. E com a data do terceiro dia bem definida. 3. Os próprios inimigos o reconhecem literalmente, quando ordenam que guardas sejam colocados no túmulo, porque ele anunciou sua ressurreição. Morte real de Jesus. A morte de Jesus é atestada pelos quatro evangelistas, e por São Pedro, São Paulo, etc. A verificação intrínseca é mostrada pela memória dos detalhes que precedem sua morte. Os tormentos cruéis sofridos, seus sofrimentos, suor e sangue, no Jardim das Oliveiras, as agressões, coroadas com espinhos, flagelando segundo o costume romano, que por si só era suficiente para produzir a morte. O flagrum era um chicote com cabo curto e várias correntes finas de ferro, terminando em pequenos pesos, com os quais eram causados danos terríveis ao prisioneiro. Como os padres e fariseus temiam que ele não chegasse ao Calvário, forçaram Simão de Cirene a ajudá-lo a carregar a madeira. O pátibulo, ou bastão horizontal, aparentemente, cujo peso geralmente variava entre 34 e 60 quilos. O vertical era chamado de estaipes, que geralmente era plantado no local da crucificação. Nesse estado de exaustão, ocorreram a crucificação e as dores subsequentes. Finalmente, o arremesso foi profundo o suficiente para o apóstolo São Tomé colocar a mão. Segundo, as cerimônias preparatórias para o sepultamento segundo o costume semítico, com bandagens apertadas que envolviam todo o corpo, oprimindo órgãos vitais, e com o uso de 100 quilos de pomada cobrindo todo o corpo, impediriam a respiração e causavam a morte. E, finalmente, a permanência de cerca de 40 horas em uma pedra, sem assistência, teria impedido a sobrevivência caso ainda houvesse um pouco de vida. Circunstâncias extrínsecas. 1. A forma como os amigos procedem. Eles usam 100 quilos de mirra e aloi, o envolvem em ataduras, João 19:39, e por fim, o enterram. Eles não teriam feito isso se não tivessem certeza de sua morte. 2. A maneira como seus inimigos agiram, que não permitiriam que o corpo de Jesus fosse entregue aos seus amigos, desde que houvesse a menor possibilidade de que ele estivesse vivo, porque se lembravam da profecia de Jesus sobre sua ressurreição. Mateus 27, 62 e seguintes. 3. A forma como as autoridades agem. Os carrascos não quebram as pernas de Jesus ao verem sua morte. João 19, 32 e seguintes. O centurião que guardava a cruz testemunha isso com um simples reconhecimento de sua divindade. Marcos 15, 39. Pilatos ordena uma investigação sobre a realidade de sua morte. Marcos 15, 44. 4. O modo de agir do povo judeu, que silenciosa e sem contradição, admite as acusações de Pedro, que diz em vários discursos que você executou Jesus pelas mãos dos infiéis, Atos 2, 23, e você assassinou o autor da vida, Atos 13, 15, que anuncia a morte de seu filho por milagres sensacionais. O véu do templo é rasgado, Marcos 15, 38. As pedras são quebradas, os túmulos são abertos, Mateus 17, 51, e o sol escurece, Lucas 23, 45. O fato real da ressurreição. Existem documentos autoritativos sobre a ressurreição. As narrativas, mesmo em sua extensão material, pertencem à substância histórica dos evangelhos, que já provamos sua historicidade e autenticidade em outros artigos desta seção. A veracidade histórica é determinada pela simplicidade ingênua da narrativa, que ignora o que não foi visto pelas testemunhas oculares, e descreve o que os apóstolos e discípulos testemunharam, bem como suas reações nem sempre favoráveis de grosseria, desconfiança, hesitação e assim por diante. Os testemunhos dos evangelhos ganham força porque são escritos pelos contemporâneos do evento narrado, que teriam achado fácil levantar a voz para refutá-los, o que nunca fizeram. São Pedro, em sua primeira carta, escrita por volta do ano 52, fala 3 vezes sobre a ressurreição de Jesus. São Lucas, em Atos, fala da ressurreição de Jesus até sua ascensão. Os Atos contêm 6 discursos de São Pedro, e em todos eles, ele comenta sobre a ressurreição. 6 discursos de São Paulo, que falam da ressurreição de Jesus. O caminho dos apóstolos testemunha fortemente a ressurreição de Jesus. E a reação dos ouvintes do povo judeu, que antes de 2 meses se passarem desde o evento, estavam plenamente convencidos disso, convertendo 3.000 após 50 dias. O que, por sua vez, expressa a convicção muito firme de um grande grupo de pessoas dignas de toda a fé. Os documentos têm um peso excepcional, pois não representam apenas a convicção dos autores, mas de toda a comunidade cristã primitiva, que os endossa com autoridade singular. Pois os evangelhos, como vimos, não passam das tradições escritas da igreja primitiva. São Paulo reconhece uma fonte semelhante para suas afirmações sobre a ressurreição de Jesus. Eu entreguei a vocês, em primeiro lugar, o que eu mesmo recebi, que Cristo ressuscitou no 3º dia, pois eu e eles, os outros apóstolos, pregamos isso e acreditamos nisso. 1 Coríntios 15, 3 a 11. Status de membro. Esses primeiros cristãos contavam entre seus membros a. os apóstolos e outros discípulos de Jesus, testemunhas de sua vida e testemunhas oculares dos acontecimentos. B. 500 fiéis que assistiram à aparição do Senhor no Monte da Galileia, a maioria dos quais estava viva quando São Paulo, em 56 d.C., invocou seu testemunho. C. Milhares de judeus de Israel e da diáspora que testemunharam o evento, presenciaram o túmulo vazio e, consequentemente, converteram-se à fé. D. Todos os outros fiéis espalhados pela cristandade que receberam sua convicção por contato direto com os apóstolos, seus companheiros ou outras testemunhas oculares. A magnitude geográfica daquela comunidade que endossou o testemunho da ressurreição era imponente, tanto em termos de número de pessoas quanto de sua extensão geográfica. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia Menor, Bitínia, Roma, Corinto, Éfeso, Filipos, Colossa, Tessalônica, Damasco, Antioquia, Chipre, Atenas, etc. A certeza da convicção é inabalável. Pedro, ao propor substituir Judas por outro apóstolo, simplesmente propõe escolher um testemunho da ressurreição. Atos 1, 32. São Paulo considera isso tão central que, se fosse falso, nossa fé seria em vão. Todos os apóstolos atribuem tanta importância a ela que a graça da nossa justificação está enraizada nela. Romanos 4:25. A antiguidade do depoimento. Todos esses testemunhos nos levam aos tempos imediatamente após a ressurreição. São Mateus escreveu nos anos 41 a 49. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, por volta do ano 50. A primeira aos Coríntios é do ano 55, mas nela ele recorda o que pregou a eles no ano 50. Mas os ensinamentos que ele lhes deu foram cristalizados em fórmulas breves, como vimos, que argumentam que eram as catequeses feitas muito antes. Por exemplo, na carta aos Gálatas, o apóstolo declara que em sua visita a Jerusalém, em 37 ou 38 depois de Cristo, comparou sua doutrina com a de São Pedro, Tiago e João, que não tinham nada a alertá-lo sobre a correção de seus ensinamentos, que são baseados em fundamentos objetivos, sem dúvidas. Os argumentos nos quais os apóstolos se apoiam em sua convicção inabalável são: A. O túmulo vazio e B. As aparições. Base do sepulcro vazio. A força desse argumento é apodética, com estas três considerações. 1. O corpo de Jesus foi colocado em um túmulo que foi fechado com uma pedra, e que no terceiro dia apareceu vazio. Portanto, A. Ou o corpo foi roubado do túmulo, ou B. Ou ressuscitou de si mesmo. 1. Está registrado nos quatro evangelhos e em São Paulo que Jesus foi enterrado em um novo túmulo esculpido na rocha, fechado com uma grande pedra, selado pelas autoridades e guardado pelos soldados. Isso foi testemunhado por José de Arimateia, João, Maria mãe de Jesus, as mulheres piedosas e uma grande multidão de judeus, os sumos sacerdotes, e foi aprovado por Pilatos. 2. Os quatro evangelhos testemunham que o túmulo estava vazio na manhã de domingo. Os sumos sacerdotes confirmam o fato ao dar dinheiro aos soldados para propagar a mentira do roubo cometido pelos apóstolos. E mais de 8.000 judeus provam isso alguns dias depois ao aceitarem o fato da ressurreição exposta por Pedro. Ele se opõe à possibilidade de roubo pelos apóstolos. 1. A probidade dos apóstolos presente em todo o Evangelho, pois seriam culpados de um dos maiores sacrilégios, um crime absurdo que não lhes traria dinheiro, já que continuaram a trabalhar para viver. João 21:3. Nem os levaria a uma vida confortável, mas ao martírio, por meio de muitos trabalhos. 2. Os apóstolos foram vítimas do medo e da decadência, incapazes de tal empreendimento que exigiria grande audácia. 3. A impossibilidade física de alguns homens desarmados derrotarem os soldados que guardam a tumba, quebrarem os selos oficiais, removerem a lápide e levarem o corpo embora sem que ninguém perceba na cidade, ou a coorte militar chegando ao local da luta. 4. O olhar atento dos judeus, que estavam atentos para que o corpo não fosse roubado, caso o corpo tivesse sido removido pelos apóstolos. Eles teriam investigado e tornado público o evento. E então, não teriam subornado soldados com dinheiro para que mentissem, nem teriam deixado os apóstolos livres que foram convocados diante do Sinédrio após a cura milagrosa do homem aleijado. Atos 4:21. Pois não era infâmia, mas uma honra para ele ter o corpo de Jesus em seu túmulo, como demonstrou ao se apresentar a Pilatos com ousadia, não sem perigo, para pedir permissão para aquele enterro. Caso contrário, teria que ir para uma cova comum. Está registrado que ele foi discípulo de Jesus, que não consentiu com os atos do Sinédrio. Lucas 23:50. Mais absurda é a suposição dos judeus, sem a permissão de Pilatos, de que ele não teria concedido, segundo as leis do império, sem o conhecimento dos soldados que guardavam o túmulo, e sem que os sumos sacerdotes tivessem confessado para desfazer a crescente persuasão de que Cristo havia ressuscitado, diante da qual eram impotentes. As aparições. Temos a descrição de 12 aparições de Jesus ressuscitado, embora os fatos sugiram que elas foram frequentes durante os 40 dias que antecederam a ascensão. Atos 1:3. Todas as considerações críticas que vimos em outros artigos apoiam a historicidade dos relatos sobre a ressurreição e são especialmente aplicáveis às aparições. As aparições preservadas são: ao alvorecer da Páscoa em Jerusalém, a Maria Madalena e as mulheres piedosas, Marcos 16:9, João 20:11, Mateus 28:9. No dia da Páscoa em Jerusalém, a Pedro, Lucas 24:34. Na noite da Páscoa em Jerusalém, aos discípulos de Emaús, Marcos 16:12, Lucas 24:13. Na noite de Páscoa, aos 10 apóstolos, Marcos 16:14, Lucas 24:36, João 20:19. No oitavo dia da Páscoa, aos 10 apóstolos, além de Tomás, João 20:24. Entre o nono dia da ressurreição e a ascensão, aos discípulos em Tibériades, João 21:1. Aos apóstolos nas montanhas da Galileia, Mateus 28:16, Marcos 16:15, a 500 fiéis, 1 Coríntios 15:6, para Tiago, 1 Coríntios 15:7. No dia da ascensão, aos discípulos, Marcos 16:9, Lucas 24:44, Atos 1:4. No caminho de Damasco, entre os 34 e 36 anos, até Saul, 1 Coríntios 15. A verdadeira objetividade das aparições é evidenciada tanto positivamente pelas circunstâncias que as acompanham, quanto pela impossibilidade de reduzi-las a meras alucinações ou ilusões subjetivas. As circunstâncias das aparições de Jesus manifestam sua realidade. Eles afetam não apenas a visão, mas também o tato e outros sentidos por meio dos atos humanos mais diversos. Jesus caminhou com seus discípulos, comeu com eles, permitiu que o tocassem, falou com eles e explicou as Sagradas Escrituras. Em suas aparições, Jesus ofereceu todas as provas que poderiam ser necessárias para a verificação de uma realidade. Impossibilidade de considerar as aparições como meras alucinações ou ilusões subjetivas. Alucinações repetidas suporiam uma disposição patológica anormal, muito estranha à estrutura saudável dos apóstolos, pescadores galileus, sóbrios e fortes, e ao mesmo tempo suporiam um estímulo acidental do sistema nervoso, que não poderia ocorrer em tantas e tão diversas pessoas que antes se alimenta do medo, da decadência do espírito e da falta de esperança na ressurreição. Ideias tão empolgantes e sugestivas, necessárias para uma alucinação ou ilusão, estão muito longe das mulheres que vão ao sepulcro preocupadas com a dificuldade de mover a pedra. De Maria Madalena, cuja primeira ideia é o roubo do cadáver pelo jardineiro. Dos apóstolos que julgam as histórias de mulheres piedosas mera fantasia. Ou a de Saulo, que caminha até Damasco forjando planos para a destruição dos cristãos. As aparições em circunstâncias muito definidas, que são descritas em detalhes e apresentadas de forma muito diferente nas várias cenas, mas que em cada caso são observadas por todos os presentes da mesma forma, apesar de serem pessoas de tipologias psicológicas diferentes e até opostas. Isso impediria a identidade na alucinação patológica. Além disso, após 40 dias, todos os fenômenos alegados teriam cessado de repente, o que seria inexplicável. A atitude dos apóstolos em relação às aparições é de hipercrítica franca. Eles desprezam as manifestações das mulheres piedosas como imaginações femininas vãs. Nos primeiros momentos, eles tendem a acreditar que é um fantasma, Lucas 24:37. Não acreditam nas declarações de seus companheiros, como no caso de Tomé, João 20:25, e precisam ser expressamente repreendidos por sua desconfiança, Lucas 24:25. Seria absurdo reduzir as aparições a visões materialmente produzidas por Deus, tornando-o responsável por um erro invencível nos apóstolos, e por uma fraude muito grave, já que Jesus faz um esforço para demonstrar a realidade de sua carne, seus ossos e feridas. O mesmo poderia ser dito de uma explicação mística cuja fenomenologia termina abruptamente após 40 dias, sem se repetir entre as outras graças carismáticas da igreja primitiva. Os apóstolos distinguiam muito bem essas aparições de outras visões sobrenaturais posteriores. Pedro, por exemplo, fala muito claramente de seus êxtases na conversão de Cornélio, Atos 10. O mesmo pode ser dito de São Paulo, que claramente discerne o fato histórico, Atos 9, 1 a 19, dos êxtases e arrebatamentos que ocorreram depois, 1 Coríntios 12, 2. 3. As teorias das visões subjetivas dos apóstolos deixam o problema do túmulo vazio sem solução. Valor apologético da ressurreição. A relativa verdade do milagre da ressurreição se manifesta em frases explícitas de Jesus. Por exemplo, quando, após expulsar os mercadores do templo, ele propõe aos fariseus como prova de seus poderes divinos o fato de sua própria ressurreição. João 2:19 a 21. Ou quando, instado pelos escribas a lhes dar um sinal de sua autoridade sobrenatural, ele anuncia a eles sua morte futura e ressurreição após 3 dias. Segundo o símbolo de Jonas, Mateus 12:38 a 43. Os apóstolos compreenderam essa lógica e basearam seus ensinamentos principalmente na ressurreição. Avaliação teológica. Do ponto de vista teológico, trata-se de uma doutrina da fé divina e católica. Está contida nas Sagradas Escrituras e é solenemente proposta nos símbolos da fé. Por exemplo, a Nicena Constantinopolitana. A profissão de fé imposta aos valenses é ainda mais explícita ao declarar que ele ressuscitou com uma verdadeira ressurreição de sua carne e um verdadeiro retorno de sua alma ao corpo. Que esse é um fato histórico verdadeiro, foi reafirmado por São Pio X contra os modernistas no Decreto Lamentabile, número 36, e na Encíclica Pascendi. Edição complementar. Outros deuses mortos e ressuscitados. Nesse ponto também, não faltou o gosto por comparações superficiais na história das religiões, como a mais conhecida delas, a de Osíris. Primeiramente, deve-se notar que nenhum historiador sério, nem mesmo os fiéis iniciados nessas religiões, estava convencido da realidade desses mitos. Basta recordar, de forma geral, como exemplo do absurdo, aquele que nos foi transmitido com mais detalhes, o de Osíris, para deixar claro o vão dessas comparações. Osíris, filho do deus da terra, Kebe, e da deusa do céu, Nuit, era adorado no delta do Nilo como o deus da vegetação. Também representava a terra árida, que é inundada todos os anos pelas águas do Nilo, e emerge com nova fecundidade. A partir daí, passou a representar a força que periodicamente dá nova vida à natureza do mundo vegetal. Provavelmente por fusão com outra divindade, ele também se tornou o deus rei civilizador do Egito, que organizou favoravelmente o antigo caos do país, com a ajuda de sua irmã e esposa, a deusa Ísis. 7. Seu irmão gêmeo, representante do Alto Egito, inimigo da religião do Delta, invejoso do irmão, o matou, dividindo seu corpo em pedaços que ele jogou no mar, e tomou seu trono. Ísis fugiu de sua terra natal, e ajudada pelo deus Anubis, conseguiu encontrar todos os membros de seu marido desmembrado e reconstruir seu corpo, mas sem restaurá-lo à vida. No entanto, ela conseguiu engravidar dele e deu à luz um filho, Horus, que ao atingir a maioridade tornou-se o vingador do pai, embalsamou seu corpo e fundou os ritos fúnebres, graças aos quais Osíris obteve o além-vida e o império na região dos mortos, onde foi divinizado. É difícil estabelecer verdadeiras relações de analogia entre tais lendas absurdas e a ressurreição de Jesus, deduzir qualquer influência das primeiras sobre as segundas. Mas a dificuldade se torna insolúvel quando se lembra do horror que os primeiros cristãos sentiam pelos mitos dos mistérios pagãos.